Programa Ponto de Vista.
Esse é o nosso último bloco do programa Ponto de Vista. Esse é um tema importante, né, que a gente quer trazer à tona exatamente para tirar preconceitos, né, uma forma também da gente ajudar a derrubar barreiras em relação ao tema da adoção. Eu estava falando aqui para Maria José ainda há pouco que a encíclica do Papa, depois do sínodo que durou 3 anos, né, ou um sínodo que em 3 etapas, ou 3 sínodos, como queira, que tratou sobre o tema da família, tem um capítulo específico sobre a adoção, né? Que ele fala da possibilidade da família se tornar mais aberta, se tornar mais família, também se abrindo para esta realidade da adoção. Então, convido você também a ler. O nome da encíclica do Papa é A Alegria do Amor, né? O amor que gera alegria. E dentro desse processo do amor, a adoção faz parte. Eu queria retornar aqui com o Jaime, porque eu toquei no assunto, já tinha sido salientado rapidamente pela Maria José, e toquei no assunto com a doutora Verônica, sobre a questão da devolução de crianças, né, Jaime? Você que está em um lugar onde certamente passa por esses problemas. Como é esse processo lá no Lar Santa Rita?
Olha, é bem raro acontecer isso. Já tivemos casos lá, e realmente, como a doutora Verônica falou, e a Maria José também abordou, no momento que essa criança volta, ela se sente, vamos dizer, abandonada pela segunda vez, né? E o fato da criança voltar, nós temos também, não só pelo fato dos possíveis pais adotivos, mas até pelas próprias famílias biológicas que às vezes ganham novamente a guarda da criança. A criança vai lá para a família e passa algum tempo, infelizmente a criança volta. Nós temos crianças que já vieram 2, 3 vezes. Então, fica assim bastante desagradável, porque você vê que aquela criança fica passando por diversas situações de abandono, né? No caso de crianças adotadas, é bem raro, mas já tivemos casos lá. E realmente foi assim triste, porque a criança voltou, a gente notou que a criança sofreu muito com aquele período que ela foi e voltou como um sistema de rejeição, né?
Maria José, ele tocou num assunto assim, a criança que foi revista, digamos assim, pelos pais, né? Como é feito um processo de adoção legal? Como é que isso acontece? É possível o pai depois entrar na justiça e conseguir novamente a guarda? Como é que é feito isso?
Na verdade, essa é uma outra questão que também precisa ser esclarecida. Porque antes de concretizar o processo legal da adoção, você passa por um processo que no geral é chamado de aproximação, que é um momento que a pessoa, o adotante, ele tem a guarda provisória da criança, né? Ah, então. E é geralmente nesses momentos em que pode ocorrer o processo de devolução. Só que nós já tivemos casos, por exemplo, conhecido, inclusive, né, debatido dentro do grupo, de pessoas que ficou cerca de 1 ano com uma criança, com um pré-adolescente, e depois devolveu essa criança, né, por motivos diversos, enfim, né, são vários casos. O seu Jaime falou, é difícil acontecer. No Lar Santa Rita, as crianças são menores. A devolução de crianças pequenas é muito mais difícil
muito
ocorrer.
Mais difícil, sim.
Agora, quando envolve pré-adolescente, isso eu não estou falando só da realidade local, né? De casos que a gente tem conhecimento também de outros locais, né? Quando envolve o pré-adolescente, é mais comum. Não que isso seja corriqueiro, que sempre acontece, mas é mais comum quando a criança é maior em haver o processo de devolução. E isso vai envolver, né, Verônica comentou, o seu Jaime colocou aqui também, é um processo muito doloroso, né, porque para a criança ela passa por um processo de segunda rejeição, né, porque a princípio ela não foi, a criança vai carregar aquele histórico de que a minha família, muitas vezes ela pode pensar, a minha família biológica não me quis. E aí mais uma família faz da mesma forma. Ou seja, a criança vai carregar aquela culpa. de achar que o problema está com ela. E na maioria da... Quer dizer, o problema não está na criança. Sim. Uma criança não é o problema são os adultos. Então, quer dizer, as famílias estão, como a professora Verônica colocou, as famílias não estão preparadas para receber a criança e aí o problema passa a ser da criança. Nós adultos nos redimimos, vamos dizer assim, né? Porque, eu tentei fazer o bem, mas não foi possível. Quer dizer, é difícil você se olhar e ver que você não estava preparado para receber aquela criança nas condições em que ela vinha, né? E só que isso para o histórico, para o quadro da criança, é um abalo muito grande, né? Porque ela já passa, ela já está numa situação frágil do ponto de vista emocional. E quando ela é devolvida, isso se reforça, né?
Certo. Aqui é uma participação. Adotar é um desafio. Adoção tardia e interracial pode ser um desafio ainda maior, mas é possível. Minha filha nasceu para mim aos 11 anos e posso garantir que o amor construído é mútuo, muito grande. Existem dificuldades e limitações. Mesmo assim, vale a pena seguir rumo à construção do amor incondicional e sem fronteiras, capaz de transformar vidas. Maristela Mício. Obrigado, Maristela, pela sua participação. Muito importante, né? Aqui também a participação avisando sobre a palestra, construindo adoção, construindo a filiação, que nós falamos no dia 25 de maio, tendo como palestrante lá no Colégio Presidente Vargas, né? A partir das 19 horas, a doutora Verônica Aparecida Pereira, que nos falou ainda há pouco. Então, dia 25, no Colégio Presidente Vargas, a partir das 19h30, né? Com a doutora Verônica Aparecida Pereira, adoção, construindo a filiação. Participação aqui que nos enviou, lembrando desta realidade. Voltando sobre o tema, Maristela, quem poderia, por exemplo, participar do GAAD, né? Quem pode participar, né? Tem palestras assim, específicas, uhum. tem dias que vocês se encontram, tem outros dias que vocês promovem outras palestras em outros ambientes, alguém pode chamar, eu posso chamar, por exemplo, na minha paróquia para vocês trabalharem isso?
Sim, sem dúvida. Eu acho que quanto mais espaços nós criarmos para que o tema seja debatido, a gente está contribuindo para que a questão, para que possa esclarecer muitos aspectos da questão da adoção. Então, qualquer pessoa é convidada e qualquer pessoa é muito bem-vinda no grupo. Nós temos uma diretoria constituída, né, com presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, enfim, existe a diretoria do grupo, mas a participação ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse pelo tema, que queira contribuir, que queira debater, enfim, que queira colaborar para algum aspecto. Então, não existe um perfil para participar do grupo, muito pelo contrário. Qualquer pessoa é muito bem-vinda e, inclusive, escola que queira abrir um espaço para discussão, nós estamos à disposição para debater o tema. Porque, como eu disse, existe esse interesse em divulgar, em desmistificar algumas questões que envolvem a adoção. Eu queria só fazer uma ressalva, que eu acho que eu vou falando tanto que não completei. Quando nós estávamos falando da devolução, em que momento pode haver? Uma vez concretizado o processo legal da adoção, ele é irreversível. Acho que isso é importante deixar claro. Ocorre devolução geralmente no processo da guarda provisória. Só que quando concretiza, não existe devolução, porque a partir do momento que você registra a criança, enfim, a recebe como seu filho, não tem como devolver. E isso é importante deixar claro, né? Porque é uma questão muito séria, né? Então, dependendo da forma que for colocado, pode contribuir para uma interpretação errônea. Assim como foi falado, a questão da novela. A novela, muitas vezes, ela presta um desfavor. Eu acho que tem o aspecto bom de trazer o tema para o debate, só que traz o tema de uma forma muito enviesada. Não existe você ir ao abrigo, eu acho que isso o seu Jaime pode falar até melhor, não existe ir ao abrigo e escolher uma criança. Porque você passa por todo um processo de habilitação, isso envolve a vara da infância, os casais vão, enfim, os pretendentes, né, as pessoas vão, se cadastram, preenchem um perfil, passa por uma avaliação psicossocial, acho que esse é um aspecto importante. Então, é um processo encarado com muita seriedade. Então, não existe lá no abrigo escolher uma criança, né? Você passa, entra numa fila, tem um cadastro que hoje é nacional. Então, essas são questões que são importantes a gente esclarecer, porque muitas vezes existe uma interpretação muito enviesada. É como se você fosse lá e escolhesse um produto na prateleira e ele não está bom, você vai lá e devolve. Não é assim, né?
Já que você poderia citar, né, como é feito esses trâmites lá, né, sobretudo você que está no dia a dia?
Inclusive, só complementando o que a Maria José está falando, é muito interessante que, às vezes, o tempo que leva uma adoção, às vezes a pessoa está na fila de espera há 2 anos, 3 anos, né?
Exato.
Então, ela acha que esse tempo é muito longo, que a justiça podia ser mais rápida. Aí, a gente que está lá com as crianças abrigadas também, às vezes a gente recebe um bebê, o que a gente gostaria? Que aquele bebezinho fosse realmente já adotado rapidamente. Por quê? Porque aquela família que vai acolher aquela criança, curtisse toda aquela infância da criança, aquelas coisinhas gostosas de trocar a fralda, de ver as primeiras palavrinhas, de ver os primeiros passinhos, ver gatinhar, né? Mas só que nós temos que respeitar a justiça, porque o que a gente vê aí na vara da infância e juventude é que eles têm o máximo cuidado para destinar uma criança a uma família. Então, só depois de realmente estar assim, totalmente certa de que aquela família está apta a receber aquela criança, é que é feito esse processo de adoção. Então, esse tempo nem sempre é o tempo que nós gostaríamos e que as famílias gostariam, mas é o tempo certo para que a adoção seja coroada de êxito e realmente não haja devolução, como foi falado, né? Eu só queria complementar que eu falei no bloco passado.
Sim.
Que existe também não é a devolução, a retirada da guarda, né? Que às vezes nós estamos com a criança lá, é feito um estudo e essa criança é devolvida para a família biológica. Nem sempre, às vezes, para os pais, mas às vezes para um avô, para um tio.
Chamada família largada.
É lá. Isso. Exato. E às vezes, infelizmente, essa criança, depois de ser sido reinserida na família biológica, torna a ser novamente voltar para o lar. Então é o que eu estava falando.
Sim.
Ela novamente sente aquele trauma, né? E muitas vezes não é com a família adotante, é com a própria família biológica. E muitas vezes até por maus tratos novamente. E nós temos ainda um caso que lá no lar acontece muito, e acho que também a Maria José sabe, que é o problema dos indígenas, né? Hoje, quase 50% das crianças que estão no Lar Santa Rita são de origem indígena. E com as crianças indígenas o processo de adoção é bastante difícil, né? Porque existe uma certa restrição, não por parte dos adotantes, mas por parte dos regulamentos da FUNAI, que só permitem isso, que as crianças sejam adotadas por famílias de etnias indígenas também.
Ah, só pode ser adotada assim ou tem algumas? Porque eu tenho um amigo que tem um que é indígena, né?
É bem difícil você conseguir adotar um indígena lá.
Pelo processo legal, que é bastante complexo,
né?
É
muito isso? Complexo.
Uhum.
E hoje, sim, em torno de 40% a 50% das crianças que estão no Lar Santa Rita são de origem indígena.
Jaime, só para, de repente, alguém que está ouvindo em relação ao Lar Santa Rita, né? O Lar Santa Rita é uma instituição governamental?
Não governamental.
Não governamental, portanto, ela como é que ela se mantém, né? Só para as pessoas, de repente alguém quer fazer alguma coisa, né?
Temos, como não governamental, nós temos os convênios, né? Nós temos um convênio estadual, um federal, que nos ajuda a manter a entidade. E temos um convênio com a CEMED, aqui em Dourados, através do Centro de Educação Infantil, que é um acessório do Lar Santa Rita, né? Uhum. E que também nos ajuda, tanto na parte financeira, como também no cumprimento da missão. É o que eu sempre falo, a gente está ali com um patrimônio no centro da cidade, destinado, que é um patrimônio que pertence à criança. Então, estão destinado à criança. Aí você fala, mas você tem 10 mil metros quadrados no centro da cidade para acolher 20 crianças. Então, se tornaria até obsoleto o processo. Então, nós colocamos um centro de educação infantil, que nem eu falei, nós já tivemos 200 e poucas crianças lá. Hoje, em circunstância do convênio, estamos com apenas 137, né? Mas é uma maneira da gente destinar o lar à sua função principal, que é o acolhimento da criança. Quer seja criança em dificuldade ou a criança para o processo do aprendizado, do crescimento como cidadão, né? Sim. E o Lar Santa Rita vive desses convênios que nós mantemos, vive de promoções, nós fazemos 3 promoções anuais e também temos um serviço de telemarketing. Temos um bazar de pichincha lá, que está aberto todos os dias, quem quiser visitar.
E a pichincha, alguém pode doar alguma coisa para lá também?
Sempre. Todo produto que nós vendemos lá é originário doação. De doação.
Uhum.
Certo? Então,
produtos
esse...
novos, né?
Tem... inclusive, nós estamos agora... Hoje, no bazar nosso lá, no visual, é só roupas e calçados, né?
Uhum.
E brinquedos. Mas, no futuro, nós estamos com uma nova construção lá. Nós temos, às vezes, muitas doações de geladeira, fogão, um guarda-roupa, uma cama, uma coisa. E que não tem utilidade para nós lá, porque nem sempre nós estamos necessitando. E para ficar lá no depósito guardado, então a gente recupera e vende, sabe? E então toda a doação, por exemplo, doou uma geladeira, não serve para nós usarmos, mas nós vamos limpar ela, arrumar, vamos vender e a renda vem para a criança de alguma maneira. Quer dizer, no momento que você doa para o Lar Santa Rita, você está doando para a criança. De uma maneira ou de outra, nós vamos fazer com que aquela doação sua seja revertida em prol da criança.
Maria José, nós estamos concluindo já o nosso programa. Eu falei um pouquinho daqui da família alargada, né? Que é, aí a gente pode colocar os pais, outros parentes, sim, aliás, os tios, avós, outros, sim, parentes, né? O GAAD também trabalha com esse processo de chamar esta família ou de ir ao encontro dela? Como é que é feito isso?
Enfim, é um processo que nem sempre é muito simples, né? Como eu disse, o GAAD está aberto à participação de qualquer pessoa que tenha interesse em debater o tema. Agora, nós não tivemos ainda no interior do grupo pessoas ligadas à família biológica que esteja passando por um processo de recebimento de uma criança e que participe do grupo. Só que ele está aberto também e seria muito importante que essas pessoas também participassem. E aí eu tenho, obviamente, uma opinião muito particular a respeito disso. Porque muitas vezes ocorre esse processo de, como o seu Jaime colocou, de devolução no interior da própria família. Os pais não estão aptos a continuarem com a criança e aí existe todo um estudo da equipe psicossocial e a prioridade é reinserir a criança no seio da família biológica. Só que muitas vezes essa família biológica, ela está, o padre Crispim falou, não gosto muito desse termo desestruturado, também não, mas eu não consigo encontrar um outro que seja mais adequado. Mas muitas vezes ela não está, a família ela já está passando por uma série de problemas, fazendo com que ela esteja, né, numa situação complicada do ponto de vista de recebimento. Então, se os pais não têm condição de estarem com a criança, muitas vezes os avós também não. Porque muito particularmente eu penso o seguinte, fico me colocando nessa situação. Se eu não pudesse estar com meu filho, uma irmã, a minha irmã não deixaria meu filho chegar numa situação dessa. Então, se chegou, é porque já existiam problemas no interior, mesmo da família extensa, né, que o senhor denominou aqui alargada, já existe problema. Só que muitas vezes, até pelo preconceito, existe aquela coisa, tem que inserir na família biológica. Então, esse eu acho que é um ponto, na opinião particular que eu tenho, que precisa ser avaliado com bastante seriedade. Porque se chegou aquele momento, mesmo a família extensa, ela não está em condição de continuar com aquela criança. Porque se uma avó não tomou uma providência antes da criança ser acolhida, é porque muitas vezes ela não tinha condição de fazê-lo, né? E condição de diversas naturezas, afetivas, materiais, enfim, né? E aí a criança foi. Só que existe uma tendência, tem que ficar na família. E isso vai fazendo com que o processo de adoção vá se tornando mais moroso e a criança vai ficando, muitas vezes, vai e volta, porque isso ocorre com bastante frequência também, né? Da criança ir para a família, ou mesmo, né, em determinado momento, os pais estão passando por uma situação um pouco melhor, aí a criança volta para a família, daqui a pouco ela está no abrigo novamente. Então, isso não é incomum, é uma questão muito séria, eu acho que é um desafio que está colocado, tanto para os grupos de apoio, quanto para as equipes da vara, a capacidade de estar muito atento a essas questões. Não só as famílias adotantes que não estão em condição de receber as crianças, por vários fatores, e aí devolve, mas as famílias biológicas também, que não têm mais condição de manter a criança. Acho que não tem que ter uma insistência em manter na família biológica. O importante é o bem-estar da criança, que nem sempre é encontrado no seio de uma família biológica, né?
Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 19, diz: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, ou excepcionalmente em família substituta. Portanto, que reforça essa questão do bem, né? A criança tem o direito de ter essa realidade do bem. Eu citei aqui o Papa, é o quinto capítulo, e você que está em casa ouvindo falar de adoção, o Papa trata desse tema. Ele diz o seguinte, né, sobre a fecundidade do matrimônio, de se acolher, sobre a fecundidade do acolher de uma nova vida, da espera própria da gravidez, do amor de mãe e de pai, mas também da fecundidade alargada, da adoção, do acolhimento, do contributo das famílias para a promoção de uma cultura do encontro. Ele chama isso de cultura do encontro, da vida na família no sentido amplo, com a presença dos trios, dos tios, dos primos, dos parentes, dos amigos e de outras pessoas que adentram na vida da criança. Então, o Amoris Laetitia, ou a alegria do amor, né, que é a tradução do latim, não toma em consideração a família mononuclear somente, mas estar bem consciente da família como uma rede de relações alargadas. A própria mística do sacramento, do matrimônio, tem um profundo caráter social, né? É uma realidade de serviço. E no âmbito dessa dimensão social, o Papa sublinha a participação especial no papel específico das relações entre jovens e idosos, com a relação entre irmãos, como aprendizagem de crescimento na relação com os outros. Então está aí o quinto capítulo da carta Alegria do Evangelho, onde o Papa trata desse assunto tão importante hoje na nossa sociedade. Eu queria aqui finalizar dizendo a vocês que fizessem as considerações, agora para a gente então se despedir do nosso público, deixando um abraço para todos.
Bom, eu devo agradecer, né, o espaço, a possibilidade de debater esse tema e reforçar o convite para todos que tenham algum interesse pela temática da adoção, que quarta-feira, às 19h30, no anfiteatro da Escola Presidente Vargas, quero até aproveitar e agradecer também, né, a equipe da Escola Presidente Vargas, que tem cedido um espaço para que todas as últimas quartas-feiras do mês, nós possamos debater esses temas. E todos estão convidados, então, para a palestra Adoção Construindo a Filiação. Óbvio, o enfoque é na adoção, mas essa construção da filiação, ela vai muito além da adoção, né? Então, a ideia é debater o tema de uma forma mais ampla, pai, mãe, biológico ou não, está convidado para participar.
Muito bem, Jair.
Também gostaria de agradecer pelo convite que nos fizeram para participar desse programa, muito interessante, um tema muito, muito interessante, muito, muito legal. E convidar a todos que moram em Dourados e também na região, que conheçam o Lar Santa Rita. Muitas vezes as nossas participantes do telemarketing ligam, a pessoa às vezes já está com o dia atribulado, atendem, mas não fazem questão de conhecer o lar, para saber por que vai doar. Então conheça o lar, nós temos lá um espaço toda terça e quinta na parte da tarde, nós temos funcionário destinado a mostrar o lar para quem quiser conhecer. Então vai lá, conheça o nosso berçário, conheça a outra casa lar que nós temos lá, que acolhe os maiorzinhos, conheça todas as nossas instalações, pergunte tudo o que quiser, como que funciona, por que existe isso ou aquilo, mas participe da vida do lar. tanto na parte, assim, da parte afetiva com a gente, como também, se for possível, nos ajudando com as suas contribuições, que são muito importantes para a manutenção daquela casa. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer esse convite aqui da Rádio Coração.
Muito bem, você gostaria de falar, Maria José?
Sim? Bom, só reforçando isso que o seu Jaime colocou, me lembrei de um projeto que também é muito importante, eu acho, para as crianças que estão em condição de acolhimento, que é o projeto Padrinho, né, que é promovido pela Vara da Infância. Qualquer pessoa pode contribuir, existe a possibilidade da contribuição financeira, mas existe também a possibilidade do apadrinhamento afetivo. Então você vai até a Vara da Infância, conversa com a equipe, se cadastra e você pode de diversas formas contribuir, se aproximar da realidade das crianças que estão acolhidas. Seja participando através de visitas, muitas pessoas adotam, entre aspas, uma criança acompanhando, pegando final de semana, eu acho que existe essa possibilidade ainda. Enfim, mas a pessoa pode se aproximar de uma criança sem que necessariamente ela vá adotar. Então existe um projeto chamado Padrinho. Quem tiver interesse em contribuir de alguma forma, não apenas financeiro, acho que pode procurar a equipe da Vara. E isso é muito importante para as crianças, esse contato, né, com uma família, com outras pessoas.
Muito bem, nosso programa Ponto de Vista está terminando. Agradecemos aqui o Jaime, que é presidente do Lar da Criança Santa Rita. Agradecemos também a Maria José, que está aqui conosco, que é vice-presidente do GAA de Acolher. Agradecemos a doutora Verônica Aparecida, que participou por telefone. Novamente reforçamos o convite para 19h30 do dia 25, participar lá no Presidente Vargas, no anfiteatro, da palestra Adoção Construindo a Filiação, tendo como palestrante a doutora Verônica Aparecida Pereira, que é psicóloga da UFGD. E então nós agradecemos a você que esteve conosco, nos escutando. Um grande abraço, no próximo sábado a gente retorna com outro tema certamente importante e interessante para você.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.